E agora eu converso com a presidente da Amigas do Peito de Cocal do Sul, né? Da Associação Amigas do Peito, Tereza Locatelli, né, Tereza?
Sim.
Como é que está a Associação de Cocal do Sul? Há quanto tempo que ela existe?
A nossa associação, ela existe desde 2015. Na realidade, em 2015, foi criado um grupo de amigas, cinco amigas, né, que tinham sido acometidas pelo câncer. Essas amigas resolveram se reunir para trocar experiências sobre o tratamento, sobre as dificuldades, os sintomas. E a partir deste momento, elas começaram a convidar mais pessoas, tipo, eu fui convidada na época, né? E em 2016 aí foi implantada a Associação Amigas do Peito de Cocal do Sul. Hoje a gente conta com 21 integrantes, né? Mas a gente já esteve em mais, né? Umas acabaram falecendo, então o grupo... Mas a gente está sempre na ativa, né? O nosso grupo é um grupo de apoio, né? Ele é mais grupo de apoio. A gente visita, quando a pessoa é acometida com a doença, a gente entra em contato, ou a própria pessoa entra em contato com a gente, com o nosso grupo. A gente se reúne, né? E vai até a casa da pessoa, conversa, troca experiência, conta como foi a nossa experiência, como foi o tratamento, levando para ela um pouco mais de esperança. Porque você sabe que na hora que você é acometida, é difícil. É difícil, a gente sabe que é difícil, porque a gente já passou por isso. Então, quando a gente descobre, a gente acha que o mundo vai acabar, que você não vai vencer, que você não vai viver. Então, a gente mostra para ela que dificuldade tem, sim. Difícil é, o tratamento é difícil, sim, muitas vezes é bem difícil. Até você se associar com a situação é difícil.
Que tipo de câncer você teve?
Meu câncer é triplo negativo. Das meninas aqui, elas são hormonal, né? Elas tomam medicamento. O meu não existe medicamento ainda para ele. Então, eu fiz a cirurgia em 2012, eu tive o meu primeiro câncer, né? Eu que descobri mesmo no toque, no banho, né? E a partir daquele momento que eu descobri, eu já procurei o posto de saúde, médico, e aquele processo todo que é preciso. Aí fiz a cirurgia, fiz as químias, as rádios, e fiquei 6 anos com o câncer, que tinha passado o câncer. Na época também eu tinha a minha bebê com 1 ano e alguns meses, né? Foi bem difícil,
que
assim.
Fase, hein?
Foi uma fase muito difícil, porque do grupo eu fui uma das primeiras, sabe? Então, é difícil, é o começo para te entender, porque assim, né? Você está levando uma vida normal. Eu tomei banho, eu nunca me esqueço, era um dia, meio-dia, que eu ia sair à tarde. Então, você está levando uma vida normal. Chegou do trabalho, normal. Aí, quer dizer, você faz o se apalpa, se faz o autoexame e você descobre algo no teu corpo diferente. Aí até quando eu descobri, eu senti, eu vi, não falei nada para ninguém, já procurei, nem comentei com a família, né? Para não deixar eles mais preocupados.
Tomou iniciativa e já foi no médico.
Já fui, né? Liguei para o posto de saúde, já passei lá. Até chegar no dia da cirurgia com exames, levou 1 mês. Mas você tem que estar preparado, porque eu sempre dizia, ai, não é nada, não é nada, não é nada, até o médico chegar e dizer, não, realmente é. E a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Claro, cheguei em casa, chorei. Chorei porque eu ia perder o cabelo, eu tinha um cabelo bem longo, bonito, ia perder. Então, era o começo, era uma coisa que eu achava que acontecia só com os outros.
O câncer feminino tem esse agravante, as mulheres são mais vaidosas do que os
homens,
né?
É, com certeza.
E o cabelo não tem jeito, ele vai embora mesmo, mas depois ele volta.
Depois ele volta.
Porque todas vocês estão com os cabelos bem bonitos aqui no estúdio, viu?
A Maria já está perdendo.
Até eu entender, claro, né? Foi uns 2 dias que eu chorei, assim. Uhum. A dificuldade de contar para a família, para os pais, assim, eu também senti bastante dificuldade. Aí comecei a pesquisar, olhar na internet, ver superações de mulheres que tinham passado e tinham vencido. Eu fui me acostumando com a ideia. Uhum. Quando eu fui fazer a cirurgia, já estava acostumada com a ideia que eu ia fazer o tratamento e ia melhorar.
Você tem quantos filhos?
Eu tenho 2.
2 filhos.
É. E depois, em 2018, para minha surpresa, novamente, praticamente quase no mesmo lugar, porque o meu câncer é do tipo que ele volta ou no mesmo seio ou praticamente perto de onde eu já tive. E foi, uhum, o que aconteceu. Aí em 2018 também, né? Perdi o cabelo novamente, fiz as quimioterapia, só não fiz rádio porque eu tive que tirar as mamas, né? Fiz mastectomia total, porque o meu câncer é genético, já vem lá do tempo da avó, então, uhum, na minha família são vários casos.
Certo.
Uhum. E, graças a Deus, venci, fiz o tratamento todo e já fazem 3 anos da segunda vez. E estou muito bem, graças a Deus. Nunca tomei um medicamento, nada.
E de lá para cá, o que que mudou na sua vida em termos de alimentação, de cuidados? E qual é a frequência que você vai ao médico?
Olha, a alimentação, a gente tem que procurar uma alimentação mais saudável, né? Uhum. Porque faz parte já do tratamento, né? E a frequência, cada 6 meses... Eu procuro os médicos, mastologista, ginecologista, oncologista, né? Aí vou lá, faço todos os exames e vai indo assim. Até um certo tempo, quando dá que dá vários anos, daí então, às vezes uma vez por ano, mas a gente tem que estar sempre se cuidando, fazendo os exames. Já é uma rotina que a gente tem que seguir.
O nosso passeio.
É, o nosso passeio, é verdade.
É, o passeio, né?
O nosso passeio.
E Maria sempre bem humorada,
Maria
viu?
Sempre.
Apesar
a Maria,
de tudo, ela sempre tenta
ser sorridente. Quando eu conheço a Maria, é a Maria de sempre, né, Maria?
É, né?
Mas a gente tem que ser, bicuda, a gente tem que ser, assim, ó, muito otimista, porque se a gente se desanima, isso só vai dificultar a melhora da gente. Se você se desanimar, você sempre tem que pensar que você é para frente. Eu, quando eu fazia quimio e rádio, as pessoas me diziam, Tê, você está bem? Tô, muito bem. Mesmo que lá dentro de mim, eu não estava aquele dia legal, Não, eu sempre dizia, tô muito bem, graças a Deus. Tô bem, bem mesmo. E sempre foi assim. E depois recebi o convite desse grupo, né? Através da presidente, que era a Muriel. E aí só foi alegria, né? Porque daí a gente acabou se encontrando, lá a gente chora, lá a gente ri, lá a gente conta as experiências, lá a gente visita as outras pessoas, a gente faz cafezinho, faz encontros e vai sempre tentando trazer as pessoas para o grupo para elas também estarem vivenciando o que a gente está vivenciando lá dentro, que é muito bom estar lá. Pena, né, que houve a pandemia, né? A gente também deu uma parada, né? Agora, no mês de outubro, que a gente está retornando, né? Junto com as psicólogas. Nós temos 2 psicólogas voluntariamente, fazem um trabalho para a gente, né? Uhum. Sem custo nenhum. A gente se reúne 1 vez por mês, né? A gente também tem uma salinha, né? Que a gente atua junto com o CREAS, que foi fornecido uma sala para a gente se reunir lá, né?
Uhum.
Mas o projeto da gente é conseguir uma sala para a gente, um local para a gente.
Lá tem uma estrutura muito grande, muito boa, né?
Sim,
na região,
sim,
do CREAS lá, né?
Sim, tem
quando
mesmo.
Eu visitava lá a Ângela Mendes Anjo, a gente conversava e percebia lá que a estrutura é muito boa, né? Para várias atividades, né?
Isso, agora mudou de endereço também, mas a gente tem vários projetos, então a gente está lutando. Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir. A Fátima está aqui de prova. A gente vai conseguir um local só para a gente.
Vou falar com a Fátima já também.
E a gente pensa alto. A gente pensa em ajudar essas mulheres. a dar para elas uma alegria, a mostrar para elas que nós vencemos, elas também vão vencer. E sempre estar junto com elas, né?
Oi, Bicudo, bom dia. Sou a Camila, mãe da Eduarda, 12 anos, que no ano passado foi diagnosticada com câncer, né? Com um ano de tratamento, hoje ela está curada. Quero dizer que qualquer tipo de câncer, a luta não é fácil. Te abala e de uma forma inexplicável, mas com fé em Deus conseguimos enfrentar. A Maria e a Anne são duas mulheres guerreiras que tenho muita admiração. Muito obrigado. Ela mandou uma foto aqui com a sacola da TR Presente e um squeeze também, um copo bem legal aqui, viu? Depois eu mostro para a Maria aqui, né?
Obrigada.
Bem bacana. Outras manifestações, a dona Clésia Bicudo, bom dia, parabéns. A essas mulheres verdadeiras heroínas. Vocês, mulheres, são exemplos para todos nós. Beijo no coração todas. Graça Seron. Beto Cabeludo, parabéns por mais essa entrevista. Mulheres guerreiras, que Deus abençoe elas sempre. Deixa eu ver aqui. Tem mais um recado que é áudio aqui. Eu não posso conseguir, não posso ouvir agora. Você que está ouvindo, né? Pode contar sua experiência também aqui. A vice-presidente da Amigas do Peito de Cocal do Sul, também aqui conosco. Vamos conversar com ela também, que está mais quietinha, por enquanto, né? Fátima Coloni, bom dia, seja bem-vinda, né?
Bom dia, obrigado mesmo pelo convite. E é uma satisfação estar aqui com essas mulheres guerreiras e ouvindo cada vez histórias diferentes, né? Porque eu acredito e eu respeito que cada história que, particularmente, uma conta a sua própria história, as outras crescem no fortalecimento para continuar a vida. Sabe?
Certamente. Né?
Nada mais do que a gente entender, né? A Anne que contou agora para nós, eu não conhecia a história da Anne. A Maria eu já tinha ouvido falar várias vezes aqui na rádio mesmo, uma guerreira. Não tem como, né? A Vera que conversou conosco. Então, assim, ó, nada mais do que o fortalecimento que nós temos que ter pensando em quem? Na família, sabe? Porque não foi diferente, Anne, no meu caso. Porém, os meus filhos já eram crescidos, sabe? Eu já tinha os filhos crescidos, eu sou viúva, então moro com uma filha hoje de 21 anos, mas tenho 3 filhos. E no dia que eu descobri, eu estava brincando, porque eu gostava de fazer o toque também. E eu estava indo para um curso. Aí eu estava me arrumando toda faceira, né, indo para um curso. Aí eu descobri um nódulozinho. Aí até fui brincar com a minha filha. Não sei, do nada, assim. Esse filho, achei um ovo de passarinho. Uma coisa assim, do nada, sabe? Diz ela, mãe, vai no médico. Não, estou indo para o curso. Aí no dia seguinte, claro, fui no médico e foi muito... O atendimento foi muito rápido, sabe? 3 dias depois já estava fazendo a mamografia, 1 semana depois já estava fazendo os novos exames. E foi tudo muito rápido. Porém, aquele nódulo que eu encontrei apalpando, fazendo toque, não era nada. Era um cisto d'água. Só que no exame, a médica disse, bom, já tem um histórico familiar, então vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer um exame mais aprofundado. E nisso ela fez. E nisso ela descobriu um câncer nascendo, lá de dentro para fora. Deus me avisando, dizendo assim, ó, o nódulo não era por nada. Então, assim, ó, aí como eu descobri o câncer nascendo, assim, foi muito rápido, e aí eu já fui para a cirurgia de imediato. Então, eu não passei primeiro para a químio, para a radioterapia. Eu fui, o primeiro procedimento é a cirurgia nesses casos. Então, o meu câncer é um carcinoma mamário invasivo, é hormonal. E no dia que eu descobri que veio o resultado do médico, eu fui sozinha para a consulta. Por quê? Porque naquele dia à tarde, a minha filha ia casar no civil. Então, tu tem que buscar forças aonde tu não tem. Porque tem que buscar forças. Aí, chegando o médico, dizia ele assim, provavelmente não vai estar pronto. Mas você vai no laboratório Alice, que pode ser que esteja. Eu fui, voltei para o médico, ele me deu a resposta. Para eles é natural, né, gente? Eles convivem com isso todo dia, toda hora. É o trabalho deles, né? Mas, claro, o susto, assim, tu para, tu pensa e tu vai tentar entender todo um processo. E como a minha filha ia casar tarde, então cheguei em casa. E naquele dia também eu ia iniciar, eu sou pedagoga, eu ia iniciar aulas em 2 colégios, em Cocal. Então, eu tive que cancelar porque o médico pediu para não ter contato com as crianças devido à imunidade que seria baixa. E eu chegando em casa, eu tive que desabar, né? A gente chora. É um processo de luto, sim, sabe? Interno, às vezes. Aquele processo que, às vezes, tu fica mais dias e menos dias, mas é. E eu tinha que estar forte, firme, elegante, porque a minha filha ia casar tarde.
Claro.
Então, eu cheguei em casa, eu desabei comigo, chorei aquele tempo que eu precisei e fiquei ali descansando até o momento. Mas ela sabia que eu ia para a aula naquela tarde. Ela sabia que eu ia iniciar a trabalhar em frente ao cartório. E ela, de repente, ela aparece lá em casa. Ela disse, mãe, o que você está fazendo em casa? Eu disse, ai, filha, não deu certo para começar hoje, tem que ser semana que vem. Toda mãe acha um jeitinho para acalmar os filhos.
A preocupação de quem está doente também é de não preocupar a família.
A
né?
família. E aí foi. À tarde eu fui maravilhosa, fui casamento e tudo. E depois do casamento a gente fez uma rodinha de café, algo assim, né, para a gente estar ali festejando. Eu nunca esqueço que a gente estava conversando, todos estavam conversando, planejando festa. Eu sou muito assim de planejar, de fazer coisas e me divertir, de aventuras também. E nós estávamos planejando festa junina naquele ano, enfim, como todos os outros. E de repente eu me encostava assim, eu ficava pensando, se eles soubessem como estava sangrando dentro de mim, ninguém estaria planejando. Mas eu não tinha esse direito de tirar a felicidade, de tirar o momento da minha filha. Tanto que eu não contei nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado. Eu fui fazer os exames pré-operatório e eu só chamei os meus filhos no domingo.
Uhum.
Aí no domingo, sim, quando ela já voltou, né, da viagem que ela fez, eu chamei os meus filhos e eu contei. E eles desamaram. Não tem como. E é assim, e a preocupação é muito grande de uma mãe.
Que idades têm seus filhos? Um tem 21, que você já falou agora
há
pouco.
Isso,
né?
O outro tem 30 e a mais velha, que naquele ano casou, tem 32.
Todos casados já hoje, né?
É, só a pequena que mora... Pequena, olha. Pequena. Que mora comigo.
Bebê.
É de 21, a gente diz pequena. E assim, ó, e todo um processo que a gente passa, Bicuda, assim, ó. Eu sempre tive muita fé e eu faço parte do Centro Espírita.
Uhum.
Então, assim, ó, e naquele momento, naquele ano, foi em 2018 que aconteceu isso, eu tive muita ajuda deles. Então, assim, a experiência foi muito grande por parte dessa ajuda deles também. Passes, orações, tanto que no dia da minha cirurgia o meu câncer não era mais o mesmo tamanho e nem estava mais no mesmo lugar.
Aquele nódulo no seio não era nada, mas fez você ir no médico e descobrir que ele estava nascendo em outro local.
Em outro local. Pra
a
mim
Anne
fazer...
também, né? Ela foi ao médico, você estava grávida, né?
Estava grávida.
E aí os exames todos de gravidez, só relembrando a história.
Lembrando, não, porque no meu caso foi parecido com o de vocês. Foi na hora do banho, fui apalpar o meu peito e eu senti um nódulo grande, sim. Daí já no dia seguinte já procurei o médico e 7 dias depois eu já estava com o diagnóstico que era o câncer.
A desconfiança realmente motivou a sua ida ao médico,
mas
né?
Mas é importante falar que deve ser feito exames assim periódicos, mulheres, mínimo uma vez por ano, porque às vezes o câncer ele está escondidinho, né?
Claro.
O câncer é uma doença silenciosa, pode ser no seio, pode ser em lugar...
O meu não sentia nada.
Eu também não sentia nada.
Eu senti porque eu senti um nódulo ali com as minhas mãos, mas dor, nunca senti uma dor.
Agora uma coisa importante, essa entrevista ela serve principalmente para ajudar outras mulheres. Aliás, tem mulheres aqui gostando da entrevista. Deixa eu ver aqui. A dona Justina, a dona Adel, manda um abraço para todos vocês que estão dando a entrevista e está muito especial, porque é informação. Né? No peito, eu sei que as mulheres que têm câncer, elas ficam muito conhecedoras da doença, porque começam a pesquisar, pesquisam muito, né? E quando se trata de câncer de mama, né? Em que região da mama normalmente aparece algo diferente e que já representa a necessidade de ir ao médico? É na parte superior, inferior, é perto do bico do seio, geralmente?
Geralmente, assim, ó, se for visível, quando o câncer é visível, geralmente é no mamilo, no bico do seio.
Certo.
Ele tem uma retração e ele enruga igual uma laranja, vamos dizer assim.
Uhum.
Então, assim, é algo visível. Porém, é como a Anne falou, aquilo que é invisível que é difícil. Porque às vezes você não sente no tocar, porque o meu eu só descobri no exame, porque no toque não tinha como. Nem por minha parte e nem pela parte dos médicos. Porque ele estava nascendo, sabe? Porém, assim, ó, o carcinoma hormonal, ele é invasivo. A palavra invasivo já diz, então é agressivo, sabe? Eu descobri em março, fiz cirurgia em junho e... Só que assim, eu já tinha nas axilas. As minhas glândulas axilares já estavam comprometidas.
Uhum.
Então, eu tive que fazer cirurgia ali também. Só que assim, ó, eu gostaria até de pedir licença para falar um pouquinho de uma outra forma da minha superação.
Por favor,
eu
fique à
sou
vontade.
Um pouquinho. Brincalhão, capsei. Deixa assim. Porque assim, ó, quando você foi falando da experiência do cabelo...
A presidente falou que você é bem comunicativa, é a que mais fala do grupo, então pode falar à vontade.
Então assim, ó, quando vocês falaram assim, ó, da superação do cabelo, eu já ao contrário, sabe? Eu levei tudo muito, muito, muito assim, ó, no entender e isso é um processo. Porque assim, ó, porque até digo muitas vezes assim, ó, se eu não tivesse o câncer, se eu não tivesse tido o que eu tive, é difícil? É. Porém, eu não tinha conhecido muitas pessoas e eu não estaria aqui hoje, certo? E todas nós, particularmente, temos o nosso momento. E o respeito por essa individualidade é muito importante, sabe? E eu adorei ficar careca. Que no dia que eu fui cortar o cabelo, a minha preocupação era se eu tivesse covinha na careca.
Uhum.
Que eu queria ficar careca.
Uhum.
E eu só deixei crescer porque ele veio o contrário. Eu tinha liso, galego... E agora está totalmente cacheado.
Tem mulheres
então,
carecas que expõem a cabeça sem problema nenhum.
Eu fazia...
Outras colocam um gorro, uma touca, uma boina, um lenço, enfim.
Eu fazia poses, eu gostava de turbantes, eu me amava.
Uhum.
Eu me amava. Claro que isso é de cada mulher. Cada ser humano, ele vai reagir de uma forma. Então assim, ó, até quando começou a raspar, a crescer o cabelo, que começou aquelas plunijinhas, aquelas... pluminhas, assim, uhum. Assim, meu Deus, parecendo os passarinhos, quando nascem as pluminhas dos passarinhos. Eu entrava tudo numa brincadeira.
Uhum.
Inclusive, assim, ó, quando eu fui fazer a minha cirurgia também, foi no dia que o Brasil iniciou a Copa do Mundo, eu fui visitar o hospital, porque foi assim, eu fiz a cirurgia 11 horas, 12 e meia acordei, 3 e meia estava em casa, 4 e meia tomando café, dentro de casa. Então, eu digo que fui visitar. E assisti todos os jogos da Copa do Mundo, porque era sala, cozinha, cozinha e sala. Engordei 6 quilos.
Deu até uma vontadezinha de ficar careca para sempre? Não,
sim,
também.
Sim.
Não exagera, né, Bicudo?
Não, sim. Sim, porque, olha, inclusive, o meu filho já tinha me dado a máquina.
Uhum.
É, porque eu não... Em momento algum, se eu tirar o meu cabelo agora, eu vou me sentir... Assim, de uma outra forma, eu vou me amar do mesmo jeito. Uhum. Uma das coisas que faz com que a gente tenha um pouquinho de... A cultura do local, a cultura nossa aqui, é que se você vê alguém careca, você já diz, tá doente.
Uhum.
Sabe?
Uhum.
Porque o câncer, ele te torna uma doença visível. Enquanto que, se você tem um problema de coração sério, tá ali para um dia para o outro, ninguém vai perceber.
Outro dia a gente falou, eu não sei em que momento aqui, com relação ao Covid-19, né? Antigamente, quando a gente via alguém com uma máscara na rua, meu Deus, ver alguém com máscara na rua era algo muito incomum, né?
É o preconceito.
Você, assim, ó, deve ter problema respiratório, alguma doença infecciosa, você desviava caminho.
Isso.
Recentemente é o seguinte, se você ver alguém sem máscara na rua... Já chama atenção, tá errado, hein? Olha, vai infectar alguém, né?
É,
como as coisas são, né? Para cada situação, para cada momento, né?
É uma situação.
Tem muitas mensagens por aqui, ó. Juraci Sangalete Moretti, bom dia, Bicudo. Muito boa entrevista, Mulheres Guerreiras. Admiro muito pela coragem, força de vontade, parabéns. Juraci, obrigado. Bom dia, Bicudo. Um abraço especial para essas mulheres guerreiras. Estou adorando a entrevista. Marley, de Rio América. Olá, bom dia. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é outra coisa, não é com relação ao tema. Bom dia, Bicudo. Bom dia, essas mulheres guerreiras. Parabéns. Hoje é o dia de São Francisco. Que ele nos abençoe. Com certeza. Parabéns, essas guerreiras. Tenho orgulho e admiração pela história da minha sogrinha Tereza. Um beijão. Quem escreveu foi a Bruna Lazarim.
E a Laura.
Bruna Lazarim. E aquela que falou sobre São Francisco, Edith Crema que mandou a mensagem aqui, né? De São Francisco. Parabéns, guerreiras. Bom, tem várias mensagens chegando aqui. Vamos ao intervalo. Maria, por favor.
Sim, não, eu só assim, no toque, a gente também deve ir no espelho. Porque às vezes pode ter só uma saliência e como às vezes pode entrar, fazer aquele buraco. Certo. O meu eu descobri na frente do espelho. Quando eu fiz assim, aqui embaixo, ele entrou para dentro. Ficava normal. Então tem que se olhar no espelho também, que certo. É muito importante nesse cuidado. Vai no banho e faz o seu toque. Vai se secar, vai na frente do espelho e observa, né? Levanta as mãos, leva os braços para trás também e qualquer saliência que aparecer, ou para fora ou para dentro, corra para o médico. Né?
Dicas valiosíssimas de mulheres que, né, tiveram câncer, né, fizeram seus tratamentos, perderam seus cabelos e hoje estão aqui dando gargalhadas porque... Mesmo depois de passar momentos de grande apreensão, de medo de morrer, porque todo mundo tem medo de morrer,
sim.
Não me digam que não,
tem,
não é?
Sim.
Tem medo de viver, é muito bom, experiências muito boas, muito. E a palavra morte, ela realmente assusta muito, a gente quer viver. Intervalo rápido, a gente volta já já.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.